Fala aí, Xuxu, tudo certo? Eu sou a Gabi, tô no comando aqui da banca novamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as discussões inúteis que ocorrem no nosso mundinho do design. Pra me ajudar hoje aqui na banca, eu tô aqui com a Nath, a moça chatona do Grids. E aí, Nath, tudo certo?
E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar de polêmica, assuntos que eu gosto, e depois queremos saber de vocês qual time das polêmicas vocês são.
Olha, já fica aí a indagação.
E agora eu quero saber do Otávio. Gosta de polêmica, Otávio?
Para tudo! Rapaz, tem uma coisa que eu gosto é de polêmica, viu? Nossa Senhora, eu sigo todas as páginas de fofoca que existe no Brasil brasileiro.
Maria Fifi do Grids.
Olha só, vê se eu posso com esses dois. Então segura a emoção e simbora. Já ouviram aquele povo reclamando umas coisas meio retardadas? Tipo, você usa software da Adobe ou você é do time Corel? Vocês já passaram por uma situação assim, dessas perguntas aleatórias, assim, ou não?
Sempre, acho que sempre tem a dúvida da galera e muito de cliente também. Ah, mas você faz isso no Canva ou você faz isso em vetor?
Nossa. Vai ter uma Canva também.
É, uma histórica, assim. Acho que a galera até esquece um pouco do Corel e foca mais no Canva.
É, hoje a gente tá mudando um pouco os ares.
Eu acho que, assim, dá pra entender um cliente perguntar, porque o cliente, necessariamente, ele não é obrigado a saber com o que você trabalha, né? Agora, uma pessoa que já trabalha com isso, igual a gente falou do episódio passado, os falsos especialistas, né? Uma pessoa que já faz logo, não sabe fazer uma identidade visual e fica perdido de como fazer, usa o Corel ou usa o Illustrator? Irmão, como assim, cara? Você se propõe a fazer um negócio e você não sabe nem o que você usar, entendeu?
Eu acho que, por exemplo, essa questão da discussão do Corel e no caso Adobe, enfim, Illustrator, é muito de, sou muito fã da Adobe, prefiro e tal, mas não julgo na verdade, julga muito o Corel. Porque, querendo ou não, o Corel, ele substitui sim. Eu já trabalhei um pouco com o Corel e era, assim, muito parecido. Era 90% igual e a mesma coisa que eu fazia no Illustrator, eu fazia no Corel. Porém, não tem aquela performance, aquele layout, enfim, não é aquela coisa maravilhosa e não tem essa otimização que a gente tem com o Adobe, né? Tudo conectado ali. Então, eu acho que é mais por conta disso. Acaba que o Corel fica abandonado, né? O único ali que é fora dos outros programas.
É, eu vejo assim, do cliente pedir, às vezes o cliente até pede porque o cara se vende assim, não, eu vou fazer uma identidade visual para você, completa, exclusiva para você. Aí o cliente pergunta, tá, qual software você usa? Então, aí o cara fala, Canva, o cliente já fica assim... Ah, então não, né, brother?
Mas o cliente não sabe que o Canva é o Canva, né?
É, então, mas justamente por isso eu acredito que quem pergunta, o cliente que pergunta, é um cliente que já foi se informar. Talvez um cliente que já conversou com outro designer e o outro designer já teve a paciência de explicar para o cliente como que funciona o projeto. Por exemplo, se um cliente vier conversar comigo querendo orçamento, eu provavelmente vou sentar numa reunião, vou explicar como que funciona o meu serviço, como que funciona o desenrolar do projeto. Então, querendo ou não, quando esse cliente sai de mim e vai pedir orçamento para um outro profissional, ele aprendeu alguma coisa. Então, se o cliente chegou a esse ponto de pedir qual que é o software, qual que é o programa que o cara usa, se ele vai fazer no Canva ou não, é porque ele já teve esse contato prévio, já tá um pouco mais ligado. Mas eu vejo muito essa rinha de Corel e Adobe, porque de galera que tá entrando na profissão. Porque quem já tá mais tempo na profissão, já teve assim, foda-se, usa o programa que você quiser, tá ligado? Mas tipo, muito de gente iniciante, que é onde que entra aquelas discussões inúteis, né? Aquelas coisas de, minha fonte não tem acento. Mano, se não tem acento é porque essa fonte provavelmente é uma fonte pirata. Que daí entra naquela outra discussão de, ter software original ou não, né? Que é uma discussão que hoje, eu vi um tempo atrás, teve uma publicação num grupo... E um rapaz falando que ele usava software original, mas que um amigo dele falou que aquilo era besteira, era bobagem. E pela primeira vez eu vi muito mais comentários a favor de ter um software original do que um comentário de um cara, tipo assim, ah, esquece isso, vai pro Piratex ali, sabe? Isso entraria numa outra discussão. Vocês já pararam pra pensar isso também, ou...?
Ah, eu 100%, porque eu, o meu workflow, né, a gente pode dizer, mudou totalmente quando eu comecei a usar software licenciado, por conta da praticidade. Você, hoje, se assina Adobe, eu pago R$124, que eu acho que é o preço que a maioria do pessoal paga. Tem alguns, né, que eu não vou citar nomes, que pagam merreca, né? 86, 69, né? Enfim, mas, é, pô, se você se propõe a ser um profissional naquilo e você não investe na ferramenta que você usa, não tem sentido, entendeu? E sem contar que você, por exemplo, acho que o Illustrator ganhou mais, ele ganhou mais, esse, tipo, as pessoas começaram a usar mais ele por conta dessa praticidade. Você consegue usar o Photoshop e ao mesmo tempo o Illustrator e os dois com o mesmo tipo de trabalho, onde você está usando um vetor que você dá um salvo ali, ele já vai, o objeto inteligente já atualiza no Photoshop. Então, por conta disso. Porque também não adianta nada você falar assim, ah, entre o Illustrator e o Corel. Se os dois for pirata, tanto faz, né? Porque não adianta nada você usar o software pirata e querer ter as funcionalidades de um software original.
Eu cheguei a usar, assim, um mês, eu acho, de pirata na época. Final da faculdade. E eu comecei a trabalhar, eu falei, não, a primeira coisa que eu fui fazer foi assinar Adobe, porque não tinha condições, e a vida muda. Quem já teve experiência com pirata e tem o licenciado, gente, é outra história, assim, não tem vida antes de licenciado, assim. É bizarro as funcionalidades, né, a otimização do trabalho, o tempo que você ganha ali com essa conexão entre os programas.
É, demais. Eu não vou falar que eu fiquei só um mês, porque eu fiquei bem mais tempo com o pirata. Mas eu também comecei a estudar design com os meus 14 anos. Então, né? Não ia ter grana para pagar Adobe naquela época, né? Então, como eu comecei também com o Adobe, quando o pessoal me perguntar, ah, Corel ou Adobe? Eu falo Adobe, porque eu aprendi a mexer nos programas sendo Adobe. Então, para mim, é mais prático, é mais rápido aprender um novo programa da Adobe do que em qualquer outro programa, né? Hoje, até o pessoal... É, entrando mais uma vez nessa questão do original ou não, hoje eu uso o original. Aí você me pergunta, ah, como que você grava vídeo? Através do Premiere. Como é que você edita um vídeo? Através do Premiere, animação, After Effects. Gravo áudio através do Audition. Mas por quê? Porque eu tô pagando a suíte Adobe. Então eu tenho todo esse leque de softwares à minha disposição. Diferente se eu fosse com Piratex, né? Eu ia ter que ir lá, baixar, catar tutorial pra instalar, catar o crack. Saiu a atualização, mano, alguém atualiza o crack aí pra mim, pelo amor de Deus, tá ligado? Então, cara, quando você entra no design como profissão mesmo, você licencia um software, seja ele qual for, seja ele o Affinity Designer, que tem muita gente que fala bem, o Corel ou até mesmo o Adobe, mano, acho que você não volta atrás, sabe? E não sei como foi com vocês, mas licenciando o Adobe, acabou que eu comecei a ter mais prazer em licenciar outros softwares, até mesmo games, né? Eu jogo de vez em quando. Eu tinha o costume de baixar pirata porque eu não tinha grana, tá ligado? Não tinha 200 conto pra investir num Assassin's Creed de lançamento, num Battlefield, sei lá. Sabe, eu baixava piratão, mas depois que eu comecei a licenciar o software da Adobe, eu comecei a ver as vantagens de ter original. E eu comecei a ficar cada vez mais com o peso na consciência de não adquirir um original. Não sei se com vocês também aconteceu isso ou não.
É bem isso mesmo. Eu tinha um negócio de, por exemplo, não, não vou assinar o pacote de dados do o drive do Google. Não vou, eu prefiro criar outros e-mails e subir tudo nesses outros e-mails do que assinar, pagar R$7 pra mim ter 100 GB de armazenamento. Vou criar vários e-mails.
E aí, uma gambiarra do cara.
É, fazer uma gambiarra do que... Tipo, pô, é só você ir lá e... R$7, mano. R$7, não é R$1.000 por mês. É R$7, sacou? Outra coisa, eu tinha um negócio também com Spotify, com YouTube. Essas coisas que é pago, eu ficava, não vou pagar nem ferrando. Não vou.
Sim.
Aí, por exemplo, eu assino o YouTube Premium. Eu não consigo mais assistir um vídeo no YouTube sem ser pelo YouTube Premium. Porque eu fico agoniado com a propaganda. Eu fico, por quê? Logo no meu aí, mano, na moral, eu peço pra logar no meu.
Propagandas indesejadas, sempre.
Sim, entendeu? Aí eu peço pra logar no meu pra mim assistir, tipo, pra gente assistir um vídeo, nem que seja um vídeo de 15 minutos, logo no meu aí, cara, pelo amor de Deus, porque essas propagandas
são. Você, designer com 20 anos, que nunca conseguiu vender um projeto de identidade visual por mais de R$500, eu tenho a solução para você.
Bata pra cima.
Clique no link agora, agora. Clique no link.
É muito projeto, né? Clica no link.
É maravilhoso. Às vezes eu nem pulo as propagandas só pra ver o nível que a pessoa consegue chegar, saca?
Sim, mas aí que eu quero dizer assim, você começa a ver os benefícios, igual o game. Eu também tinha, putz, queria jogar tal jogo, não tem craqueado, putz, que merda. Porque hoje em dia, cada vez mais, tá mais difícil de você craquear um jogo, um lançamento, entendeu? Não tem como você querer que Sim. o craque do Far Cry 6, que lançou faz um mês e pouco, dois meses, esteja funcionando lindamente no computador e que você consiga baixar tranquilamente.
Tipo no lançamento do GTA V, né? Mó galera baixando 11 GB de jogo e chegava lá na hora de instalar um vírus ou um top.
Sim, e aí entra um ponto, o GTA V. Se você entrar na Epic, ele tá R$35, sacou? Você tem um produto autenticado que vai funcionar online, que não vai te dar problema, que vai. Você vai instalar, vai rodar belezinha, não vai vir um vírus, não vai cagar seu PC. Então, quando você começa a ter essa percepção, igual a Adobe, você assina Adobe porque você sabe os benefícios da Adobe. Não tem como a gente explicar para alguém que usa software pirata os benefícios, a pessoa não vai entender, né? A pessoa vai falar, nah, nada a ver, mesma coisa. Até ela usar. No dia que ela usar um licenciado, ela nunca mais vai voltar.
Cara, então, ainda como software licenciado, mas só porque eu lembrei da historinha aqui. Como eu falei, acho que foi ano passado, eu trabalhei na política. Aí o cara, né, o que me contratou, ele falou, não, você vem trabalhar com nós aqui no local. Eu falei, beleza, mas é software licenciado ou não? Aí ele falou, não. Eu falei, tá, eu vou, eu logo com a minha conta ali, mas eu vou usar licenciado. Eu saí daqui, eu vou deslogar, eu vou voltar para casa, eu vou continuar usando licenciado. Porque eu não sei mais trabalhar com Adobe sem ser licenciado, tá ligado? Eu falei, mano, não dá, eu não vivo mais sem biblioteca. Rafa, desgraçado, por que que você foi mostrar isso, né?
Cara, e essa parada da Adobe é tensa, porque cada dia que passa eles aumentam, diminuem, quem tem desconto não tem desconto. Tem uma galera aí que eu tô vendo que tá indo já pra um preço acima de R$200, aí começa a ficar apertado, mas é investimento no nosso trabalho, né, não adianta.
Eu vou dar uma diquinha. Eu pagava 269, se não me engano. Liguei lá e falei assim, ó, eu preciso cancelar, porque eu não tô com condições de pagar, preciso cancelar o software. É uma pena, mas eu vou ter que usar o software pirata. Literalmente. Eu, no chat mesmo. E aí a moça falou assim, só um momento. Consigo fazer por R$124,90. Eu falei, pode fazer. A moeda deu tipo mais de 100 conto de desconto, sacou?
O meu aumento tinha aumentado. E foi pra. Era menos de 100 e. Enfim, foi para 124, eu acho que era 86. Aí.
Se é o estudante, é.
Vou tentar dar uma chorada, né? Vai que. Aí eu fui lá no chat e tal, falei, olha, não tá tendo como pagar e tal, tá difícil, pandemia e tal. Aí ela, a única coisa que a gente pode fazer é não cobrar de você esse mês. Aí eles me deram um mês gratuito, isso já te ajuda e tal, eu falei, ah, óbvio, né? Enfim.
Aí mês que vem a Nath lá de novo, então. Deu ruim.
Mas pra uma galera aí funcionou de diminuir eles. Mas agora eles estão mais difíceis. Eles estão mais.
Esse é o problema de você desenvolver um software que todo mundo usa. Esse acho que é o ponto, tá ligado? Porque vai chegar um ponto que as pessoas vão falar assim, tá, e agora? Tá R$1.000 pra gente assinar Adobe. E agora? Não tem outra coisa pra gente usar no ser Adobe. Ferrou. Vamos ter que tudo pro Canva.
Cara, acho uma polêmica que pode ser legal é usar Cemic ou usar Pantone.
Nossa!
Eu acho que é uma que pega, assim, né?
Isso entra também, né, mano? Ah, faça seu projeto de ID. Use só Pantone, aí o cliente vai imprimir na gráfica rápida lá da cidade em Cemic, tá ligado?
Eu não quero nem entrar nesse assunto, porque tem uma galera aí que defende loucamente a Pantone, que você tem. Se você não tiver uma Pantone, você não pode ser designer, né?
A cartelinha ali de 2.000 conto.
É
super em conta, é super em conta, assim. Coisa pouca, sabe?
Mas é, cara.
Eu, particularmente, assim, dos meus últimos projetos, eu venho usando, porque no meu primeiro projeto de identidade visual oficial, eu não fiz em Pantone. Eu nem sabia, na real, muito utilizar, assim, eu sabia da existência, mas não sabia no programa em si usar. E eu fui fazer um papel de seda personalizado para cliente e a gráfica me mandou e-mail perguntando qual era o CMYK. CMYK não, Pantone. Gente, eu gelei. Ainda pediram Uncoated. Eu falei, gente, que raio de Uncoated é esse? Que eu nunca nem ouvi falar. Aí vai a Natália lá, desesperada. Eu falei, olha, não sei muito qual que é o mais próximo, mas você pode ver aí e tal. Ela, pode ser esse tal código? Eu falei, vai, só vai. E deu tudo certo. Mas hoje, por exemplo, marca de roupa, que eu faço muito, é uma que eu sei que sempre eu vou usar Pantone, assim. Pode não ter a cor que eu quero, mas eu vou usar. Porque sacola e alguns impressos específicos que eu faço para loja de roupa, sempre pede Pantone. O meu fornecedor, sim, de sacola, ultimamente, só Pantone. Aí eu já sei, enfim, já tento usar. Mas tem aquelas corzinhas, né, que Pantone vacila com a gente. Tipo, begezinho, um creme, não tem. Marsala, não tem. Um azul muito escuro, não tem, porque já vai pro Black 6. Enfim, minha vida é uma guerra contra Pantone todos os dias. Mas eu uso para essa padronização, assim. Mas igual, projeto, quando é muito foco digital e tal, eu nem penso muito, só vai.
É, mas aí é que tá. É você saber analisar, né? É você saber o porte do cliente, que nem ali, um cliente de moda. Cara, você sabe que fornecedor de moda pode pedir o Pantone, então já é melhor você já deixar ali pronto o código Pantone certinho e depois adaptar pro CMYK. Eu, geralmente, quando faço alguma marca, eu sempre boto também o Pantone lá. Mas não que o cliente vá usar, mas é para ter uma referência caso um dia ele vá precisar já estar ele pronto, né? Só que tem muita gente também que eu vejo por aí que bota o Pantone, mas não bota o CMYK, tá ligado? Porque tem o Pantone. Aí o cliente fica, mano...
Só que tem mesmo, eu já vi uns manuais por aí na internet, real, sem... Gente, não custa nada, né? É só copiar ali rapidinho o número, coloca o hexadecimal, coloca o RGB, coloca o CMYK. Se tiver Pantone, põe Pantone.
O próprio site da Pantone dá os códigos certinhos. Então, é mais que essa questão de avaliar mesmo, né? Você saber, tipo, não, faz sentido. Agora, tipo assim, é uma empresa digital. Tá, a empresa é digital, bota RGB, CMYK, ela vai se virar. Dificilmente ela vai precisar de um impresso com um Pantone.
Cara, e até CMYK às vezes dá uma tretinha, né? Você fez uma marca lá e tal, o logo tá lindo num roxo, super RGB.
Ah, roxo é...
É aquela cor, o seu roxo, Gabi, eu acho.
Não existe, não dá. É só digital.
Esses dias eu fiz uma marca de farmácia, que tem roxo. E o roxo super digital, assim, super RGB. Cara, eu fiz tanto teste de impressão, eu fiz muito teste de impressão com CMYK pra poder tentar tirar algum tom de roxo melhor pra usar, cara.
Ela gastou R$1.000 só de tinta pra descobrir o tom.
Só de cartucho, tá ligado?
Aí no final eu, tipo, larguei, deixei um roxo ok, aí eu expliquei pro cliente, porque a cliente veio com esse roxo já em mente.
Sim.
E funcionou no projeto, fez sentido, então eu mantive. Mas falei com ela, olha, impressão, uniforme, placa, sinalização, não vai ser a mesma coisa como você está vendo aqui no computador. Eu até deixo isso bem ciente, bem o cliente, assim, disso. Mas, nossa, para mim, uma das coisas que mais me irritam no dia a dia é essa questão do RGB e do CMYK. Nossa, quando eu vejo que a cor muda muito... Né? Em CMYK, eu tenho vontade de chorar.
É demais, porque digital RGB é luz, né? Então ele tende a ser aquela cor mais clara. Mas uma outra discussão também que teve num outro grupo, que eu lembrei agora, justamente porque você falou em cor e RGB, era de um cara comentando que ele tinha... Percebe as variações, né, de telas, né? Se eu abrir uma coisa no meu monitor da LG e abrir uma coisa no meu celular, vai ter variação de cor. Não tem muito o que ser feito. Só que aí o cara levantou um ponto de tipo assim, mano, será que eu tenho que prever essas variações de cor que vai dar nos outros smartphones do meu cliente na hora de apresentar? Eu fiquei, mano, você vai criar uma versão da marca pra tela do teu cliente? Não faz sentido. Se você for fazer isso, você vai ter que fazer uma versão da marca pra tela, pra variações de tela de todas que tiver. Porque você nunca vai saber qual que tela vai estar acessando a parada, tá ligado? Se vai ser um smartphone, se vai ser um cara com uma tela de notebook zoada, o cliente do teu cliente, você não vai saber o que o cara vai estar acessando.
É, isso aí, esse negócio da tela é algo que é interessante, que as pessoas acham que tem que ter um regulador de cor. Aí você vai ter que ir lá regular a cor do seu cliente também, porque... tá ligado? Não tem lógica, mano. O que, que dá pra você fazer? É você pegar, quando você for comprar um monitor que, tipo, o que eu uso aqui, né? Eu não parei de usar o do meu computador, porque o do meu computador, ele deixa as cores mais opacas. É a configuração dele. Eu uso o outro monitor que deixa as cores mais... É, igual ao do celular, entendeu? Eu pego o celular de todo mundo.
Mais vibrante, mais saturado.
É, mais vibrante e tal. E aí eu tenho a noção baseada naquela cor. E aí eu parei de ter esse problema, porque, cara, já aconteceu várias vezes de eu pegar e, por exemplo, tipo, pegar o arquivo e falar, nossa, tá top, velho, esse vermelhão bacana. Aí chega no celular, tá aquele vermelho sangue estourado, assim, sabe? Parece que esfaqueou uma pessoa e... Aí eu, meu Deus, gente, que isso? Aí eu comecei a usar, cara, essa é a solução. E é isso aí, as pessoas querem ficar achando um monte de coisa, cara, é só lá e fazer, velho.
É porque é uma coisa que não tem muito o que você, profissional, fazer, sabe? Tipo, se o cara que tá vendo teu projeto não tem um monitor calibrado, tem um monitor bosta, mano, o que você vai fazer, tá ligado? Você vai chamar o cara pra vir na tua casa pra ver no teu monitor bonitinho como é que funciona o projeto, sabe? Então tem muito disso. Ah, também outra discussão que eu ia trazer aqui pra vocês. Eu sei que provavelmente vocês devem fazer call também, né? E apresentar o projeto final pro cliente via uma videochamada, né? Provavelmente, né? Mas caso vocês não fossem fazer assim... Uma coisa também que surgiu desse mesmo rapaz naquele grupo. Vocês enviariam pelo WhatsApp ou pelo e-mail? A apresentação pro cara ver. Se vocês não fossem fazer a call do
eu mandaria pelo meu e-mail de 2001, tavinho.lindinho@97, né? É, eu acho que esse é o e-mail ideal, né? Se você quer. Porra, nessa pergunta aí é uma coisa que eu fico tipo... É que tem gente que acha que ser humanizado é você trocar mensagem, coisa séria, pelo celular com seu cliente.
Tá, agora eu vou te dizer o porquê que ele pontuou isso. Porque na cabeça dessa pessoa que pontuou isso, você enviar um e-mail quer dizer que o cliente só pode ver o e-mail pelo computador. Só que ele pode acessar pelo celular. Então, como ele pode estar, sei lá, indo para casa e abrir o e-mail no celular e visualizar no celular, não seria melhor enviar direto pelo WhatsApp, que daí ele já vai ver pelo WhatsApp?
Não tem sentido.
Então, mais uma discussão aleatória.
Não.
Eu não sei se a galera faz isso, mas eu, assim, minhas apresentações são 98% pelo WhatsApp. Eu mando PDF pelo WhatsApp, porque normalmente o meu contato é pelo WhatsApp. Eu tenho uma coisa de amizade, assim, com os clientes. Eu sou daquelas que, quando termino o trabalho, assim, você fica, ah, perdi cliente, amiga, sabe? E até porque a maioria dos meus clientes, ou é por indicação, ou são conhecidas, então eu já tenho um vínculo. Então, assim, WhatsApp, eu faço quase todo o processo pelo WhatsApp mesmo. E quando eu não apresento por vídeo, eu mando áudio. E, cara, pra mim funciona muito. Porque eu mando os áudios na ordem da apresentação, como se realmente estivesse gravando o vídeo. Sim. E o cliente em si, ele consegue ouvir quantas vezes ele quiser. A mesma coisa que já aconteceu de eu gravar, né? Eu apresentando aqui no computador e mandei por e-mail ou pelo WhatsApp ou o link de alguma coisa para o cliente. Porque o cliente consegue ir revendo. E nem sempre eu escrevo tudo ali, né, na apresentação. Eu falo mais. Eu quase não escrevo minha apresentação hoje em dia. Eu falo muito mais do que escrevo. E às vezes vem uns insights na hora da apresentação, né? Você lembra de alguns conceitos. Do nada você lembra de alguma coisa.
Você tá apresentando e falou, olha, acho que parece tal coisa. Vou me incluir aqui.
É, exatamente. E você vai trazendo aquela coisa da persuasão, vai vendendo seu peixe, claro, ali na apresentação. Então, eu gosto muito de apresentar por áudio e eu falo pro cliente ouvir e ver ao mesmo tempo. Aí, normalmente, ele ouve pelo WhatsApp, pelo celular e ver pelo computador e tal. E assim, assim funciona. Mas por e-mail, tudo por escrito certinho também, é mais formal. Eu normalmente faço isso quando eu não tenho contato direto com o cliente.
Cara, é, sei lá, eu, Otávio, particularmente, eu não mando nenhum PDF pro cara, né? É, tipo, vem aqui, entra nesse Meet aqui que eu vou te mostrar aqui, entendeu? Aqui, ó, eu vou explicar, eu vou passar o slide, eu tô aqui, eu, você vai ver a minha tela. Ah, mas eu não posso no WhatsApp. Então, vamos marcar um dia que você possa. Por que que acontece? Já aconteceu de fazer a apresentação dessa forma. É que assim, pra você às vezes funciona, pra mim não funcionou dessa forma. Porque o cliente, em vez de prestar atenção no que eu estava falando, a notificação do WhatsApp ficava caindo. Aí ele se dava pra ver nitidamente ele lendo o WhatsApp, tá ligado? Ele tipo. Ele lendo o WhatsApp, ele tava cagando porque eu tava falando. E não tava nem aí, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é muito relativo. Agora, eu não mandaria. Terminei um projeto e sem fazer marcar uma reunião, nem que seja pra onde for. Sem apresentar o projeto pro cliente, só vou lá e mando o PDF. Eu não faria isso, entendeu? De forma alguma.
É um tiro no pé, né?
É um tiro no pé.
A chance do cliente ignorar completamente toda a fase... Nossa, fase foi boa, né? Meu pai amado. Toda a fase projetual, a fase de criar os conceitos, de pesquisa, e ir direto pro resultado só pra ver a marca dele pronta e aplicada, é muito grande. É muito grande. Eu falo isso porque já aconteceu comigo, saca? No dia da apresentação da marca, eu simplesmente acabou a luz. Tipo, deu um temporal e acabou a luz. Eu fiquei o dia inteiro sem luz. Eu fiquei, mano... E o cara já precisava da marca, que ele ia lançar um curso naquela semana e tava esperando a marca pra dar início, pra concluir as paradas e tal. Então, ele precisava da marca naquela semana. E eu falei, mano... Cara, sinto muito, mas deu um temporal aqui na minha cidade, eu tô sem luz. Eu não vou conseguir participar da reunião com você pra apresentar a marca pra ti. Como se tu preferir, eu te mando a apresentação, vou te mandando os áudios com os conceitos, e aí a gente vai fazendo isso. Tá, eu fiz isso, o cara ignorou completamente e me mandou algumas perguntas do tipo assim... Ah, eu não entendi muito bem, aí tipo... Tá, peraí que eu tô me enrolando. Mas, assim, todo final de projeto eu peço um feedback do cliente, meio que uma pesquisa de satisfação. O projeto foi aprovado, tranquilo, normal. Só que nessa pesquisa de satisfação que eu faço depois da entrega do projeto, ele comentou que tinha alguns pontos que ele não tinha entendido na conceituação. Do porquê que eu tinha escolhido, sei lá, um símbolo que era tipo um Lzinho, que era pra simbolizar um reloginho, uma coisa assim. Só que, cara, tava escrito na apresentação. Tava lá qual que era o conceito, por que que eu cheguei naquele símbolo, o porquê das escolhas das cores, das fontes. Eu mandei um áudio explicando novamente. E mesmo assim, o cara comentou isso e eu fiquei, mano, não dá. Não dá. Eu vou ter que sentar com a pessoa e apresentar ali, porque senão não... Não vai dar liga.
Eu real me encontrei assim, na minha apresentação. Antigamente eu fazia minha apresentação muito completona, assim, 60 páginas e só 30 de texto. Cara, não faço isso, sabe? Porque eu perco tempo. E assim, o meu público hoje é microempreendedor, então os projetos são menores e tal. Não tem tanta parte de estratégia assim complexa, não tem branding. E então eu vou mais no objetivo mesmo. Então eu faço um resumão assim hoje, porque o cliente já abre a apresentação, já lê o resumo. Então ele já sabe o caminho que eu segui, sabe? Eu já apresento ali para ele todo o guia estético que eu segui. Então, por que que eu fiz isso na tipografia? Por que o logo é isso? Qual o conceito por trás do logo? Qual o conceito por trás das cores? Se tem pattern, se não tem, se tem ilustração, se não tem. E depois eu começo. Explico isso, explico aquilo, concorrentes, não sei o quê, cores, e por aí vai. Mas eu já sei que o cliente vai no final. Às vezes eu tô mandando o primeiro áudio ali, eu tô, sei lá, acabei de enviar o cliente. Acabei! Eu falei, você nem leu, velho. Aí eu fico puto, eu perco tempo escrevendo a parada, o cliente ignora, quando o cliente até vai mostrar pra alguém. Ah, a pessoa não lê, velho, só vai lá no mockup, acabou. Eu parei de perder tempo real com a apresentação, com muita coisa escrita.
É que, tipo assim, eu acho que a questão em si de apresentação assim Eu não gosto, por quê? Porque às vezes ele vai ter uma percepção, é o que a Gabi falou, diferente da sua, entendeu? E aí o pior de tudo, na minha opinião, de você mandar, é ele pegar e mostrar pra alguém. Aí ele mostra pra 3, 4 pessoas, dessas 3, cada um falou uma coisa e 2 não gostou. Ou seja, ele fala, mostrei pra 3, 2 não gostou, a marca tá uma bosta. Na cabeça dele ele vai fazer isso, só que ele não entendeu o conceito. Então, esse é um risco, entendeu? Eu tô querendo dizer, tipo, é um risco. Eu já passei isso e eu me arrependi porque aconteceu isso. O cara mostrou pra mulher e a mulher não gostou. Aí eu falei, mas o que você não gostou e tal? Ah, a cor. Eu falei, então, é que assim, o conceito... Aí tive que explicar pra mulher dele. Aí a mulher dele, ah... Aí a mulher dele entendeu.
Mas assim, eu, pela minha experiência, isso já aconteceu e tava escrito na apresentação, entendeu?
É porque...
Sei
da
sua dor.
A gente não tem o que fazer. O cliente vai interpretar de outras formas. Às vezes, por exemplo, você vê X, ele vai entender Y e você vai tentar justificar, explicar, defender seu projeto. E se tiver que ter alteração depois mínima, eu quero que gire um pouquinho o logo. Ficou muito parecendo... Um Y, mas eu quero que pareça um T, sei lá. Uhum. Mas, entendeu? Isso, ok, faz parte. Acho que alteração mínima é normal para todo mundo, assim. Mas eu tento defender até o fim. Mas, no geral, eu tenho... isso funciona, sim, real 98%. Eu tenho uma taxa de aprovação muito boa. Então, eu fui adaptando isso a cada projeto. Né? Eu só fui tirando as coisas e fui melhorando isso, diminuindo aquilo. E super funciona.
É interessante porque você já tem como você fazer, você já sabe como fazer, como funciona, e acho que a linguagem que você tem com o seu cliente desde o começo do atendimento te permite você fazer dessa forma, entendeu? É diferente, por exemplo, de uma pessoa que não mantém uma comunicação e acha que ser humanizado, é isso que eu quis dizer, acho que ser humanizado é tratar de coisas relacionadas, né? Só pelo WhatsApp, só que a pessoa não conversa com o cliente tudo com o WhatsApp, ele só manda, oi, tudo bem? Projeto. Ele acha que isso é ser humanizado, só Sim. porque tá no WhatsApp, né? Então, tipo, não é meu ponto de vista, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Você, pra você fazer isso, você já sabe como você tem que falar, como você tem que agir, já sabe o processinho, entendeu? E aí, é fácil pra você, daí pra você dá muito certo, porque você já tem um caminho, entendeu?
Sim. E assim, a minha rede de clientes é toda muito parecida, assim, a minha persona é muito definida, sabe? E então, assim, eu começo conversando com o cliente, ele já solicita orçamento e tal, aí eu falo que qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp, e a cliente já chega mandando figurinha, e já é tudo assim, sabe? A gente realmente começa a estar como amiga. Então já manda áudio, e eu real, assim, tenho muitas clientes como amigas, a gente segue no Instagram, comenta coisas e tal, no Instagram profissional, né? E realmente é uma relação muito legal. Mas, por exemplo, eu já tive empresas maiores que eu trabalhei que eu era a Natália toda centrada, assim, não falo uma gíria. Eu sou eu, mas realmente uma postura um pouco mais séria. Uhum. Porque esse cliente pede. Então, a gente tem essa flexibilidade, assim. A maioria dos meus clientes, eu faço reunião, então eles já me conhecem como pessoa, então eu conheço eles também. Então, assim, acho que é muito de experiência... E você adaptando e ver o perfil do seu cliente. Eu consigo fazer, por exemplo, uma linha mais séria, mais uma linha mais casual, uma linha, enfim, mais direta, e a outra que a gente precisa escrever tudo ou desenhar para o cliente entender.
Então, vamos voltar aqui um pouquinho para o assunto das discussões inúteis e aquela galera que reclama do cliente mandando áudio. Agora que você falou, eu lembrei. Reclamavam tanto do cliente mandando áudio, que depois quando saiu aquele aplicativo lá, né? Como é que era o nome do aplicativo lá que só mandava áudio? Na sala de áudio lá? Que já morreu o aplicativo.
O Clubhouse.
A galera tava pagando, tipo assim, mano, me bota no Clubhouse. E reclamando do cliente que mandava áudio. Vai, alguém me explica.
Eu acho que a pessoa que reclama de o cliente mandar áudio, a pessoa, ela tem que tomar vergonha na cara, né? Porque, primeiro, se o cliente está te mandando um áudio, ele quer alguma coisa. Você pode ver por dois lados. É alguma demanda que ele vai pedir para você e vai te pagar por isso, né? Porque o cliente só... Vamos lá, cliente ele vai te pagar de qualquer forma, né? Vamos voltar nesse ponto. Então, ele tem o direito de te mandar um áudio. Né?
Cliente paga teus boletos, né?
Exato, sacou? E tem um outro ponto... Se você trabalhasse em qualquer comércio, você não ia ter que só ouvir o áudio do cliente, você ia ter que conversar cara a cara com o cliente. Então, só ouvir um áudio, chega a ser a pessoa reclamar que o cliente está mandando um áudio, então vontade de falar assim, oh, meu Deus, então dispensa o cliente, me dá o cliente, que eu vou ouvir o áudio dele com o maior prazer e vou responder com áudio. Dá vontade de responder isso, tá ligado?
Eu não costumo reclamar de áudio porque eu sou a louca do áudio, né? Então, eu não vou julgar uma coisa que eu faço. Mas é aquela coisa, tipo, tem cliente que manda áudio de 3 minutos, sábado, 9 horas da noite. Aí dá aquela reviradinha nos olhos e tal, tipo, ai, que saco. Mas acabou, segunda-feira de manhã, vou pegar e vou ouvir. Ou às vezes eu falo, no sábado mesmo, estou fora do horário de atendimento, não sei o quê, segunda-feira te retorno o mais rápido possível. Mas realmente, pô, você não tá querendo responder o seu cliente, e às vezes quando é cliente fixo, alguma coisa assim, tem uma coisa errada, né? E não é com o cliente.
É bem isso, né? Eu só interrompi aqui, Gabi, só pra finalizar. Desculpa aí, patroa.
Tá desculpado.
Agora eu perdi, falei.
Pior é que eu perdi também.
Que merda, porra. Lembrei, agora eu vou falar, lembrei. Isso aí é uma questão, porque, tipo assim, se você mandar um áudio pro cliente, eu particularmente gosto de conversar muito por áudio, eu sou tá vindo áudio, porque no áudio você consegue expressar de uma forma melhor o que você quer passar pro seu cliente ou o seu cliente passar pra você. Porque às vezes você mandar uma mensagem, você mandar, valeu aí, obrigado, beleza, é diferente você mandar, obrigado, beleza. A pessoa pode interpretar do jeito que ela quiser o que você mandar. Entendeu? Sim.
Aí tem que botar um monte de obrigada.
Você é legal, caralho. Você é gente
bem boa. Louco. Manda figurinha.
É bizarro, né? Porque às vezes você manda, tá. Às vezes você não tá. Ok, tipo, aí você manda, tá. Nossa, raramente eu respondo sim, só com um M. Tem que ser vários. 2, 3, dependendo da intensidade, pra pessoa não achar que eu tô sendo grossa. E assim, né? As coisas do WhatsApp de hoje em dia.
E também tem questões de que se o cara tá te mandando o áudio, provavelmente ele deve estar fazendo outras coisas simultâneo. Sei lá, o cara tá dirigindo, ele não vai poder parar, tipo, ele não vai parar o carro pra te digitar a mensagem. Da mesma forma que ele também não vai pegar o celular e ficar digitando. Se ele fizer isso, ele tá muito errado. Se você é o cliente que faz isso, que manda mensagem por detesto enquanto está dirigindo, você é um cara muito errado, mano. Te orienta. Que pra dar merda é 2 palitos.
Uma outra polêmica linkada com o áudio. Cliente que liga. Vocês já tiveram?
Já tive.
Eu já tive um problema, inclusive, muito pesado. Deixa para um próximo dia, de cliente que me ligava, gente. Tipo, 9 horas da noite de um sábado, 10 horas da manhã.
Mas ele te ligava, tipo, como? E aí, Nath, você tá fazendo o quê?
Então, aí por isso que é pesado, porque começa a ter outros.
Vamos tomar uma cerveja, entendeu?
Exatamente, começava a ter outros interesses, mas o cara me ligava, assim, do nada. Eu, sei lá, eu tava viajando, eu mandei mensagem pra ele, inclusive, que eu tava viajando, que eu ia ficar 2 dias off e tal. Se fosse muito urgente, mandaria o WhatsApp. Isso porque eu ia começar o projeto dele, tipo, quase um mês depois. E o cara me ligou. Uhum. Eu estava em viagem, na praia, maravilhosa. E o cara me ligando. Aí, enfim, no final das contas, não fiz o projeto, porque eu não aguentei o cara me ligando. Mas, enfim, assunto para outro dia.
Eu quando trabalhava de vendedor, minha vida era inferno, mano. Porque, porra, domingo, cara, não tinha domingo. O cara tinha marcado um horário comigo, segunda, 3 horas da tarde, domingo. Tá tudo certo, né, cara, pra 3 horas. Mano, é domingo, velho, que você tá ligando pra mim, cara? Porra.
Gente, eu odeio ligar pra pizzaria, velho, pra ele pedir uma pizza, não gosto.
Não,
mano. O cara fica me ligando.
Se eu ligar pra uma pizzaria, eu fico, oi, é da pizzaria, né? Sim. Vocês vendem pizza, né?
Vocês têm pizza aí, né? Pizza de pizza? Pizza com calabresa? Aquela pizza? Tipo...
Mas bom, gente, eu acho que vai ficando... Vamos encerrar por aqui, porque a gente já tá extrapolando aqui nosso tempo. Então, a gente fica devendo um episódio, estando tietando os clientes, ou sei lá.
Ou pode ser uma parte 2 de polêmicas, né,
gente? Polêmicas, parte 1 e parte 2, parte 3, porque polêmica é o que mais tem na vida.
Rapaz,
de um designer.
Rapaz, se tem uma coisa que tem é tal da polêmica, né? Nossa Senhora!
Nossa!
Então
é isso, meu povo lindo.
Ô, Nath, eu vou ligar pra você daqui a pouco, tá?
Eu vou recusar, tá? No DDD é diferente, eu nem atendo.
Polêmica no Grits. Integrante da banca.
Ai, ai, que merda.
Ai, ai.
Mas então, gente, vamos encerrar por aqui, porque o papo já tá divagando pros lugares que não deveria.
É, caro.
Ah.
Se você ainda não segue o Grits, mano, fica atento. A gente tá no iTunes, no Deezer, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, YouTube, tudo quanto é canto. Se abrir geladeira, o Grits vai estar lá. Um grande abraço e tchau, gente.
Alô.
Alô.